Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a este nosso podcast. Eu sou o Luiz Eduardo.
E eu sou o Andrei.
Nós somos discentes da Faculdade Dom Luciano Mendes, aqui em Mariana, e queremos, neste breve podcast, conversarmos um pouco sobre o livro Viagem pelas Províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais, publicado em 1938 pela Companhia Editora Nacional, de autoria de Auguste de Saint-Hilaire. Um viajante que, durante as suas viagens, passou pela cidade de Mariana e Ouro Preto. E neste pequeno podcast queremos relatar um pouquinho sobre os seus escritos nesta cidade.
As viagens de Auguste de Saint-Hilaire. De todos os viajantes estrangeiros que visitaram o Brasil, após a instalação da corte de João VI no Rio de Janeiro, o botânico Auguste de Saint-Hilaire é talvez o que conseguiu a maior notoriedade no país, e isto menos por sua importante obra científica do que por cerca das 3 mil páginas que compõem o relato de suas expedições. As quatro partes das viagens ao interior do Brasil foram publicadas entre 1830 e 1851 por diferentes editoras parienses. Em 1887, a obra foi completada por uma publicação póstuma editada em Orleans e organizada por um herdeiro de Saint-Hilaire. No Brasil, os primeiros excertos do relato foram traduzidos em português a partir de 1845 e publicados no Recreador Mineiro, primeira revista literária de Minas Gerais, a província que Saint-Hilaire visitara em primeiro lugar e a qual consagrou um grande número de páginas. Foi preciso esperar a segunda década do século XX para que as traduções integrais dos vários livros começassem a surgir, sob títulos diversos e publicados por diferentes editoras brasileiras. Nascido em 4 de outubro de 1779, Auguste de Saint-Hilaire pertencia a uma rica família de orleanenses. Após seus primeiros estudos realizados nos Beneditinos, fez uma formação em comércio e indústria no norte da Europa, com o objetivo de dirigir uma empresa familiar. Tal perspectiva não o seduzia muito, mas a formação não foi inútil. Deu-lhe uma visão concreta das aplicações práticas das ciências naturais, assim como o domínio do alemão e do inglês, indispensável à sua formação científica posterior e que lhe permitiu adquirir uma cultura literária considerada. Saint-Hilaire era, na verdade, um apaixonado pela literatura romântica e pelos relatos de viagens. Em seus escritos, os nomes dos grandes naturalistas aparecem lado a lado com os dos escritores e filósofos alemães e franceses. Em 1816, graças às suas relações familiares, ele consegue integrar a delegação do Duque de Luxemburgo, embaixador extraordinário da França, que partia para uma missão diplomática de alguns meses junto à corte portuguesa. Bastante entusiasta e curioso diante da variedade e da exuberância da natureza brasileira, a flora, a fauna, as formações minerais, Saint-Hilaire vai finalmente permanecer 6 anos inteiros, de 1816 a 1822, no país, a fim de melhor estudá-la. Rio de Janeiro, seu porto de chegada e de partida, foi naturalmente escolhido como principal local para depósito de suas coleções de história natural, e onde, em função disso, ele teve que retornar várias vezes. De volta ao seu país natal, e apesar de uma doença nervosa que o limitava bastante, Saint-Hilaire se lança num trabalho meticuloso de composições dos diferentes volumes de viagens, o que vai lhe consumir 30 anos. Apesar da saúde frágil, Saint-Hilaire conseguiu construir uma carreira científica e uma imagem pública notável. Nomeado Cavaleiro da Legião de Honra em 1826, ele se torna membro da Academia de Ciências em 1830 e, 4 anos mais tarde, obtém o posto de professor de botânica na Faculdade de Ciências de Paris. É apenas em 1852 que ele vai se aposentar e morrer no ano seguinte no castelo da família, 4 dias antes de comemorar os seus 74 anos de vida. Primeiramente, apresentaremos o relato de Auguste de Saint-Hilaire sobre a cidade Mariana, capítulo 7. E após a apresentação, voltaremos ao capítulo 6 sobre Vila Rica, Ouro Preto. Na página 148 do capítulo 7 sobre a cidade Mariana, Auguste de Saint-Hilaire afirma: imediatamente, antes de chegar a Mariana, passa-se por perto de uma igreja construída, isolada no alto de um morro que domina quase toda a cidade, e que, por sua vez, é dominada por outros morros mais elevados. Essa igreja não está acabada, mas exatamente por isso produz na paisagem um efeito mais pitoresco. Desse ponto, Mariana parece, por uma ilusão de óptica, estender-se à margem de um regato e uma pequena planície rodeada de montanhas, mas realmente não se dá isso. A cidade quase inteira é edificada sobre um cume e a vertente oriental de uma colina bastante baixa, estreita e alongada, que se estende do sul para o norte e diminui até a altura da extremidade. Dois córregos que estão longe de encher todo o seu leito deslizam paralelamente aos flancos da colina sobre uma areia ferruginosa e negra. Esta é, então, a descrição da cidade de Mariana vista da igreja de São Pedro dos Cleros. Sobre o palácio episcopal, o viajante Auguste de Saint-Hilaire afirma: está situado fora da cidade. É um edifício bastante longo que nada apresenta de notável e que mostra do lado de dentro um corpo de habitação principal e duas alas. Tinha-me gabado muito seu jardim e, efetivamente, das elevações próximas, pareceu-me desenhado com regularidade e ser maior e melhor tratado que todos os outros que vira no resto da província. Passando de volta da viagem, diante do bispado de Mariana, vi dois sacerdotes a uma janela. Adiantei-me e pedi a um deles permissão para entrar no jardim. Enviou-me a outro padre, e este me respondeu com pouca amabilidade que a permissão solicitada só me poderia ser concedida pelo vigário-geral, que desde a morte do último bispo governava a diocese. Como já tinha visto o jardim dos lugares elevados que o dominou, achei que não valia a pena fazer essa diligência e retirei-me, manifestando minha surpresa que se fizesse tanta dificuldade por tão pouca coisa, e lamentando, confesso, não ter momento comigo meu passaporte para opor à autoridade do governo à impolidez desses senhores. Foi, aliás, a única recusa desse gênero que experimentei durante as viagens de 22 meses que fiz pela província das Minas, e ali foi recebido pelos eclesiásticos, em particular, de maneira mais acolhedora.
Próximo ao palácio episcopal, Auguste de Saint-Hilaire também vê, à margem direita do Carmo, os edifícios do antigo seminário, como ele afirma na página 151. Formam um quadrilátero alongado bastante irregular e são imensos. Uns, como estão abandonados há vários anos, ameaçam ruína por todos os lados. E aí ele afirma: o seminário de Mariana foi fundado por alguns mineiros que desejavam educar bem seus filhos, sem precisar enviá-los à Europa. Tinham-se anexado ao patrimônio desse estabelecimento terras e escravos, e nada fora esquecido para fazê-lo digno do fim a que se destinava. Se entre os proprietários de certa idade, que habitavam os campos das comarcas de Sabará e Vila Rica, se encontra outros tantos homens educados e com certa instrução, deve-se isso, em grande parte, à instrução recebida no seminário de Mariana.
Ainda descrevendo sobre a construção das casas em Mariana, Saint-Hilaire afirma: Mariana possui vários chafarizes, que nada digno de nota apresentam. As casas dessa cidade, cujo número se eleva a cerca de 500, parecem, em geral, melhor conservadas que as de Vila Rica. São muito menos tristes e os tetos não têm as abas tão salientes. Sobre a paisagem, Saint-Hilaire afirma: os morros dos arredores de Mariana são estéreis e incultos, e os gêneros que se consomem na cidade vêm de grande distância. Como as florestas que outrora cercavam a cidade foram destruídas, os negros vão buscar bastante longe a lenha de que os habitantes têm necessidade, e trazidas aos ombros de homens, deve naturalmente vender-se cara.
Sobre a exploração do ouro, Auguste de Saint-Hilaire afirma: hoje em dia não existem em torno de Mariana mais que 4 lavras em exploração. A gente pobre vai procurar no leito dos córregos as parcelas de ouros que as enxurradas acarretam. E sobre o comércio da cidade, ele diz que limita-se ao consumo interno. Existem poucas lojas e apenas 2 ou 3 comerciantes ricos. Outro fato também importante que ele ressalta é sobre a religiosidade em Mariana. Na página 150 ele diz: a cidade de Mariana constitui uma única paróquia, mas nela se contam 9 igrejas, incluindo a catedral. No capítulo 6, o autor vai descrever sobre a sua viagem em Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. Ele vai dizer que é uma região montanhosa, com casas antigas, mal cuidadas, e era o lugar da capital da província de Minas. Chegando ali, ele busca a casa do barão, senhor Richweg, que era tenente-coronel a serviço de Portugal, que o recebeu muito bem. Ele assim descreve no texto. O Auguste de Saint-Hilaire também continua dizendo que a fundação, a causa de fundação de Vila Rica foi o ouro. O ouro era o motivo principal daquela comunidade ter se fundado. E ele também afirma que a vila era um pouco afastada de tudo. Contudo, havia ali cerca de 2.000 casas. Casas desconstruídas e ao mesmo tempo construídas desiguais, com pequenos jardins. Ele faz também uma pequena descrição da formação e construções das casas. Na parte religiosa de Vila Rica, ele vai dizer que ali havia 15 ou 16 capelas e 2 paróquias, uma de Nossa Senhora do Pilar e de Nossa Senhora da Conceição. E ele descreve as características de cada igreja, de Nossa Senhora da Conceição, com muitos altares laterais, pinturas, até mesmo pintores vindos de fora, quadros nas paredes. E também descreve a igreja Nossa Senhora do Pilar, com pilastras, dizendo que ali havia uma melhor iluminação do que a igreja Nossa Senhora da Conceição. Diz também de um palácio que está situado numa parte mais elevada da cidade, e de frente dele havia a Câmara Municipal, onde também havia a cadeia. Auguste de Saint-Hilaire também diz no capítulo 6 de um quartel e a igreja militar. Diz também sobre a Casa da Fazenda, um prédio grande onde estão os cofres públicos para guardarem as finanças da província. Afirma a existência de 2 hospitais, um civil, mantido pela Irmandade da Misericórdia, e um militar. E para a diversão do povo, havia a Casa de Espetáculos. Uma das coisas importantes que ele ressalta, de grande valia para aquele povo, diante de tantos morros, era que a abundância da água era muito grande. Mas, com os morros, as casas são sempre encharcadas. Este foi um panorama geral daquilo que Auguste de Saint-Hilaire diz sobre Vila Rica, hoje Ouro Preto.